se afasta, a luz invade a alma. Em oração eu solto a voz para dizer:
Dez mandamentos para a paz.
Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo.
Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor.
Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas.
Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio. E tome cuidado. Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência.
Procure resolver.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo. A cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer. Ultrapassa os limites do meu entendimento. Livre acesso te dou e assim vou me render. Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim. Quero experimentar da tua bondade. Faz arder meu coração. Vem fazer uma renovação sobre a minha vida, minha história. Vem e faz tudo aquilo que queres fazer. Ultrapassa os limites do meu entendimento. Livre acesso te dou e assim vou me render. Minha vida, minha história, vem.
ouvindo programa Igreja Viva.
Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aqui.
Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo Anjos de Resgate cantando Santo Espírito. E olha, gente, quero aproveitar para abraçar nesse dia 20 de maio, é aniversário do Padre Alex Almeida, padre da nossa diocese, que está um período fora da nossa diocese estudando em Roma. E aqui as nossas orações, né? O Padre Alex, tão querido, então nossas orações para ele, para todos os aniversariantes desta quarta-feira, hoje 20 de maio, então nosso carinho, nosso abraço, recebam os nossos parabéns e orações.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Parabéns aos nossos aniversariantes, também quero passar aqui a programação, recebi aí da nossa ouvinte de Simões Filho, a Josinete, ela nos enviou a programação do Tríduo de Pentecostes da paróquia Nossa Senhora da Luz em Simões Filho. Assim como ela, você também pode enviar a programação da sua comunidade. Teremos a alegria de anunciar aqui também, viu? Para mostrar essa beleza, essa vida da igreja. E em Simões Filho, a paróquia Nossa Senhora da Luz em Pitanguinha, está acontecendo o Tríduo de Pentecostes. Então começa hoje, de 20 a 23 de maio, sempre às 19 horas na Igreja Matriz, esse trílio, esses três dias em preparação à solenidade de Pentecostes. No domingo, dia 24, a programação começa às 6 horas da manhã, bem cedo, com louvor, com adoração, e às 8 horas a Santa Missa, tá bom? Convite feito. Então faça como a Josinete, envie também a sua programação. Aproveito para mandar um abraço para a Dona Odete, sempre na sintonia, nos acompanhando. Também a Dona América, Severino, que são de Simões Filho. Que bom, viu, ter a companhia de vocês aqui. Um abraço para a minha tia Lucinha, que diz que gosta das músicas, que gosta dos louvores. Então que Deus abençoe. Obrigada pela sintonia, pela participação. É bom demais, gente, quando vocês interagem pelo WhatsApp, viu? Manda um recadinho no WhatsApp, 719-8891-0595, 719-8891-0595, esse que é o número direto do programa Igreja Viva, tá bom? E se preferir, pode mandar no Instagram, programa Igreja Viva _, ou pode comentar também nos vídeos, nas gravações do nosso YouTube. Então procura no YouTube programa Igreja Viva, porque fica disponível para você as nossas gravações, tá bom? Também tá acontecendo as festas do Divino, né? Do Divino Espírito Santo em Abrantes, a nossa paróquia dedicada ao Divino Espírito Santo. Segue a programação, segue os festejos do Divino com toda honra que o Senhor merece nessa preparação ao Pentecostes. Então, até o dia 24 de maio, sempre com o momento da novena às 18 horas e 19 horas a Santa Missa, certo? Para você que está nos acompanhando da região de Abrantes ou que é perto e consegue chegar para participar dos festejos do Divino, 18 horas então a novena e 19 horas a Santa Missa. No domingo, 7h30, vai ter procissão saindo da Matriz, 10 horas a Missa Festiva presidida por Dom Disseu e às 19 horas a Missa Solene. Então, convite feito também para você participar dos festejos do Divino Espírito Santo. Em Camaçari também, na sede, está acontecendo os festejos em honra a Santa Rita. Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Então, a paróquia São José Operário, quase paróquia São José Operário, tem uma comunidade dedicada a Santa Rita, no loteamento que fica atrás do Boticário. Então, ali da fábrica do Boticário, ali nas proximidades, acontecem as celebrações. De 20 de maio, primeiro dia, 17h30, já aconteceu. E 21 de maio, 17h30, 22 de maio, 17h30 e 23 de maio, no sábado, será com o nosso bispo diocesano Dom Disseu, a missa em honra a Santa Rita de Cássia, tá bom? Às 8 horas da manhã, missa festiva presidida por Dom Disseu. Então, Santa Rita, padroeira das causas impossíveis, rogai por nós. tá bom? E hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de aprender com o Papa. Aqui no programa Igreja Viva temos esse momento também de crescer na fé e aprender com o Papa Leão. E o Papa Leão iniciou nesta quarta-feira uma série de catequeses sobre o primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II, já que ele está fazendo essa série de catequeses sobre o Concílio e a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, chamada Sacrosanto Concílio. Foi então a temática, né, que iniciou nesta quarta-feira. E ao elaborar essa Constituição, os padres conciliares pretenderam não apenas empreender uma reforma dos ritos, mas conduzir a Igreja à contemplação e ao aprofundamento do vínculo vivo que a constitui e a une, que é o mistério de Cristo. E o Papa frisou que a liturgia toca o próprio coração desse mistério. Ela é simultaneamente o espaço, o tempo e o contexto em que a Igreja recebe de Cristo a sua própria vida. E recordando o mistério cristão, o evento pascal, ou seja, a paixão, a morte, a ressurreição, a glorificação de Cristo, que precisamente na liturgia nos é tornado sacramentalmente presente, de modo que cada vez que participamos na Assembleia reunida em seu nome, estamos ali imersos nesse mistério da paixão, da morte, da ressurreição de nosso Senhor. E o Papa afirmou que o próprio Cristo é o princípio interior do mistério da Igreja. A Igreja que é o povo santo de Deus, a Igreja que nasceu ali na cruz, ao lado de Jesus Cristo, ali transpassado na cruz. E na Sagrada Liturgia, Jesus, com o poder do seu Espírito, ele continua a agir. Ele santifica e associa a Igreja à sua oferta ao Pai. Cristo também exerce o seu sacerdócio absolutamente único, estando presente na palavra proclamada, nos sacramentos, nos ministros que celebram, na comunidade reunida e de modo supremo na Eucaristia. E o Papa Leão recordou, citando aí então Santo Agostinho, ao ressaltar que ao celebrar a Eucaristia, a Igreja recebe o corpo do Senhor e torna-se aquilo que recebeu, porque nós somos o corpo de Cristo, a Igreja é esse corpo de Cristo. Então, ao receber a Eucaristia, a Igreja recebe o corpo do Senhor e se torna esse corpo do Senhor, se torna o corpo de Cristo, morada de Deus por meio do Espírito. E esta é a obra da nossa redenção, que nos configura Cristo, que nos edifica na comunhão. Olha que lindo, nós somos o corpo de Cristo e nós comungamos esse corpo na Eucaristia. E na Sagrada Liturgia, o Papa enfatizou que essa comunhão realiza-se por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Então nós precisamos estar atentos, compreender o que estamos vivendo, compreender esse mistério. E esse ritual que existe na Igreja expressa sua fé e ao mesmo tempo molda a identidade eclesial. Se a liturgia está a serviço do mistério de Cristo, compreende-se então por que razão foi definida como simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. É verdade que a ação da Igreja não se limita apenas à liturgia. No entanto, todas as suas atividades, a pregação, o serviço aos pobres, o acompanhamento das realidades humanas, tudo converge, tudo culmina para isso, disse o Papa. E de acordo com o Papa, nesse sentido inverso, a liturgia sustenta os fiéis, mergulhando sempre de novo na Páscoa do Senhor. A liturgia nos leva para isso, nos leva para celebrar a Páscoa do Senhor. Por isso que através da proclamação da palavra, da celebração, dos sacramentos e da oração comum, eles são revigorados, são encorajados, são renovados no empenho da fé e também na missão. Em outras palavras, a participação do povo, a participação dos fiéis, a nossa participação na ação litúrgica é interior e também exterior. Então, é pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, pela nossa vivência espiritual e também na prática exterior. E a liturgia é chamada a manifestar-se concretamente ao longo de toda a vida cotidiana, nessa dinâmica ética e espiritual, de modo que a liturgia celebrada se traduza em vida. Aquilo que nós celebramos deve ser traduzido em vida e também exija uma existência que seja fiel, capaz de concretizar o que foi vivido na celebração. E o Papa exortou: é assim que a nossa vida se torna sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, realizando o nosso culto espiritual. E é isso que nós precisamos fazer. E o Papa sublinhou que a liturgia, ela edifica o que está na igreja. A prática da liturgia, a prática da vida espiritual vai edificar a mim, edifica você. Não tem como você viver a sacralidade, você buscar a Santa Missa, você viver a liturgia e não ser transformado. E não ser tocado de alguma forma. Então, viver a liturgia, viver a Eucaristia, viver da palavra, isso vai edificar aqueles que estão ali na comunidade. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo santo do Senhor. E formamos o quê? Uma comunidade que é aberta, que é acolhedora para com todos. E o Papa acrescentou ainda que é, de fato, habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. O corpo de Cristo é habitado pelo Espírito Santo. Você também é templo do Espírito Santo. E introduz todos na vida de Cristo. Então, todos nós somos esse corpo de Cristo. Os batizados, os membros da igreja, são corpo de Cristo em todas as suas dimensões. E representam um sinal de unidade de toda a humanidade em Cristo. E, finalizando, o Papa convidou os fiéis a se deixarem moldar interiormente pelos ritos, pelos símbolos, pelos gestos e, sobretudo, pela presença viva de Cristo na liturgia, porque não adianta você simplesmente, desculpa a expressão, mas esquentar banco. Ir para a igreja só para dizer que você precisa ir, você precisa mergulhar no mistério e nós precisamos também nos comprometer, gente. Precisamos de compromisso, precisamos nos dedicar. A gente busca a fé não é só para nosso bem-estar. A gente tem que se colocar a serviço do outro, se colocar à disposição e perceber que eu sou parte desse corpo de Cristo. Você, quando está com seu pé machucado, atrapalha um bocado, não atrapalha não? Para andar, de repente para dirigir. Você que é atleta não consegue fazer a sua atividade, não consegue correr, não consegue andar direito. E nós, como membros de Cristo, do corpo de Cristo, precisamos também cuidar a nossa vida espiritual, porque a vida da comunidade toda vai ser reflexo daquilo que eu vivo também. Quando um membro, quando uma parte do corpo de Cristo não está indo bem, aquilo ali reflete em tudo. Então é uma responsabilidade que eu preciso também discernir, tomar conta e dizer assim, olha, às vezes a gente gosta de reclamar, né, que a igreja está isso, a igreja está aquilo. E você, como corpo de Cristo? E você, como membro dessa igreja? Como membro, como parte desse corpo? Como é que você está vivendo a sua fé, a sua vida espiritual, a prática da liturgia, o serviço com os mais necessitados, ali na prática da caridade, se colocando à disposição para servir quando precisa? Então, que possamos ver a liturgia também nesse aspecto. Eu, como corpo de Cristo, o que é que eu estou fazendo? Você, ouvinte do programa Igreja Viva, você que está na nossa escuta, será que esse membro que você é, será que você tem ido praticar a liturgia? Você tem ido viver a fé? Participar da Eucaristia? Ou será que é um membro que foi tirado? E está ali, ó, não sei se tem a possibilidade de tirar um pedaço da mão e deixar ali? E botar no lugar quando quer? Não. A igreja precisa de você. E você precisa da igreja. Nós precisamos estar ligado a Cristo, que é a cabeça da igreja, para a gente se sentir completo, preenchido. Como eu falei no começo, né? Aquele vazio que nós sentimos, é porque não está passando esse... Se for fazer aqui uma simulação comparando com uma árvore, se você arranca um galho de uma árvore, ele deixa de receber os nutrientes e ali vai definhar. Por isso que nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo para poder sentir preenchido, pleno e fortalecido para todas as circunstâncias. Primeiro para você se sentir nutrido e para quando vier as dificuldades também você estar preparado. Tá bom? Então a catequese do Papa Leão desta quarta-feira trazendo aí essa questão tão importante sobre a Sagrada Liturgia, que a gente possa despertar cada vez mais a nossa consciência para a fé. E eu já te convido neste momento para que você possa pegar seu copo com água, a sua garrafinha, e vamos juntos com o nosso Bispo Dom Disseu receber a bênção da água.
A partir de agora, receba a bênção da água com o Bispo Diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Viva!
Recebemos a bênção da água com o nosso Bispo Dom Disseu e eu te convido neste momento para que você apresente diante de Deus a sua prece, a sua intenção. Vamos pedir ao Senhor que desperte em nós essa consciência de que somos parte desse corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Fale isso para você. Eu sou parte do corpo de Cristo. Preciso estar ligada a Ele, preciso estar ligada à cabeça, preciso estar ligado ao meu Senhor. Vamos rezar também pelo dom da vida do Padre Alex, por todos os aniversariantes desse dia, e juntos com o Padre Luiz Felipe, pedindo a intercessão de Nossa Senhora neste mês dedicado a ela, vamos rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari. Estamos chegando ao final de mais um programa nesta quarta-feira e nós queremos rezar hoje pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, como temos feito neste mês de maio, mês a ela dedicado, com uma oração de Santo Afonso de Maria de Ligório, dirigida a Nossa Senhora. Unamos as nossas vozes, unamos o nosso coração a esta prece de Santo Afonso, pedindo a intercessão da Mãe de Jesus em nossa vida por todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a Advogada, a esperança e o refúgio dos pecadores, recorro eu hoje, que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito especialmente por me haverdes livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo de vosso manto santo, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações ou dai-me as forças para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo, me ajudeis sempre, mormente no último instante da minha vida. Não me desampareis, enquanto não me virdes já salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, que agora nos acompanha, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Aline Brasil cantando Entra, e com essa canção nós ficamos por aqui. Agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas. Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
A gente tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias pro bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram arroba Glivisa _ Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Presidente Renan Calheiros, de uma forma responsável, com muito diálogo, para que se chegue ao entendimento nessa renegociação da dívida dos produtores rurais. Eu não vou entrar aqui, senhor presidente, em números. Números aqui a gente tem uma hora para estar falando nos números do agro. Mas só um dado importante, o agro, senador Marcos Duval, ele teve quase R$1 trilhão de superávit. Então, nada mais justo do que hoje olhar com outros olhos aí, uma atenção especial, porque esses produtores, desde o pequeno, o médio, o grande produtor, passa por aflições. E o agro, o produtor rural, quando não é a questão de muita chuva ou pouca chuva ou geada, sempre é prejudicado, mas eles estão aí firmes. Eu quero aqui também destacar o trabalho feito aí nessas negociações, com muito diálogo, volto a afirmar, sou favorável ao diálogo, da senadora Tereza Cristina, que está sendo uma guerreira nessas conversas. Hoje, para os senadores e senadoras terem uma noção, foi mais de 3 horas de reunião ali com o ministro da Fazenda, senhor Duringa. E quero destacar também o quanto o ministro tem sido prestativo. Eu acho que o momento é de fazer conta, mas, acima de tudo, valorizar, senador Omar, esse agro que tanto precisa de ajuda nesse momento de dificuldade. Então, esse aqui é meu registro, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
Vamos abrir, presidente. Vamos abrir a votação.
Nós vamos aguardar. Nós estamos com 67 senadores presentes e estamos com 59 votantes.
Viajando. Vamos abrir, presidente. Eu acho que já deu.
Vamos aguardar um pouco mais.
Boa noite. Em Brasília, 7:13. Você acompanha pela TV e Rádio Senado a transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. Está em análise neste momento a indicação feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, de Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal, para compor o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, no biênio 2026-2028. Nascido em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, o indicado tem mais de 52 anos no serviço público, com 38 anos de atuação na magistratura. Concluiu bacharelado em Direito pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1978, e possui mestrado e especialização na área jurídica. Antes de iniciar carreira como juiz, Benedito Gonçalves trabalhou em diversas áreas, começando como inspetor de alunos na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1970, passando pelo cargo de papiloscopista na Polícia Federal, de 1977 a 1982, e atuando como delegado da Polícia Civil do Distrito Federal de 1982 a 1988. Em 1988, Gonçalves se tornou juiz federal, tendo atuado em diferentes unidades nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. 10 anos depois, foi promovido a desembargador do TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em 2008, alcançou o posto de ministro do STJ, cargo que ocupa até hoje. Criado em 2004, o Conselho Nacional de Justiça tem função de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e de aperfeiçoar os trabalhos da área jurídica no Brasil. O órgão também deve atuar em prol do controle e da transparência administrativa e processual.
Você dá a palavra ao senador Omar Aziz.
Senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça é uma das coisas mais importantes que tem hoje para proteger o cidadão de alguns maus magistrados. Porque em qualquer local tem. E o CNJ, quando veio para fazer essa correção. É inadmissível, senhor presidente, que numa casa com 81 senadores, nós temos que deliberar uma matéria tão importante como a escolha do corregedor do Conselho Nacional de Justiça somente com esse quórum. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência para suspender essa sessão e, numa próxima oportunidade, quando tiver um quórum qualificado, a gente vota essa
matéria. Faça isso não, presidente.
Então, nós estamos senador Omar e senador Eduardo Girão, em outras oportunidades de deliberação de autoridades que necessitava um quórum qualificadíssimo como esse, a presidência, por diversas vezes, foi questionado por senadores e senadoras de que nós não poderíamos encerrar uma votação se nós não alcançássemos o número necessário mínimo de presença dos senadores. Qual é a conta da presidência do Senado Federal, claramente, a Vossas Excelências? O desejo da presidência do Senado Federal é que os 67 senadores presentes na sessão deliberativa do Senado Federal votassem. E eu estou, desde o início da deliberação, informando a Vossas Excelências que era necessário nós alcançarmos um quórum qualificado, porque, em outras oportunidades, como disse, fui questionado, o líder Everton estava presente, o líder Omar estava presente, o líder Eduardo Girão estava presente e vários senadores em relação a nós abrimos o painel de votação com menos de 65 senadores votantes. Se valeu para essas outras oportunidades, vai ter que valer para hoje. Eu vou aguardar alguns minutos até tomar a decisão, tentando fazer com que este quórum se amplie para o mínimo razoável, necessário, adequado, inclusive por solicitação de Vossas Excelências. Com a palavra, o líder Everton.
Presidente, eu realmente não lembro qual foi minha última posição, mas o que eu sei é que tem 65 senadores na casa.
67.
67. Se 67 não vier votar, publicamente sou a favor que Vossa Excelência suspenda essa votação.
Não tem suspensão de votação, tem cancelamento de votação.
Cancela e na outra presencial, com quórum alto, a gente faz.
Presidente, Vossa Excelência falou muito bem. Historicamente, todas as votações que nós tivemos aqui para ter o quórum qualificado, nós encerramos a votação acima de 65 senadores e senadoras votando. Tá certo? Seria, é lógico que existe, quem é a favor, quem é contra, é normal numa democracia. Mas não é normal numa democracia não ter um quórum para se escolher uma pessoa que tem uma importância muito grande dentro do judiciário brasileiro, que é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Então eu peço para Vossa Excelência encerrar essa votação e votarmos em outro dia com quórum mais qualificado. Ouça.
Com a palavra o senador Eduardo Girão.
Muito obrigado. As ponderações que eu faço com todo respeito aos colegas que se manifestaram, senador Omar Aziz, senador Everton, é o seguinte, presidente, uma votação que tenha 41 votos já é válida. Já é válida. Por que o senhor deixou chegar em 41 se a gente já atingiu o quórum mínimo?
Eu acho que a partir do momento que nós já superamos o quota, estamos com 59, qual é o receio em relação a gente abrir essa votação, cumprir com o nosso dever? Estamos aqui até essa hora e a população quer saber. Isso é uma votação muito polêmica em relação a esse tema, né? E o Senado se aproximou do brasileiro nesses últimos dias. Vamos fazer isso, vamos abrir essa votação. Isso eu acho que fica ruim, cancelar com 59, mesmo que chegue aí a 60, 61, eu acho que a gente já podia ter aberto, inclusive, senhor presidente. Eu faço aqui um apelo para que a gente abra essa votação para a hora da verdade.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente.
Todas as últimas ordem. Votações eu solicitei, eu vou conceder a palavra, Vossa Excelência. Todas as últimas 10 votações, a média de votos que a Secretaria-Geral da Mesa acabou de passar para a presidência do Senado foi de 64,3 votantes. Ou seja, nós já tivemos votação com 79, com 81, com 77, com 75, com 68, com 69, com 66, com 67, com 68, com 66, com 69. Eu não tenho condições.
Pois é.
Eu recolho as manifestações de Vossa Excelência, mas vou aguardar mais um pouco para decidir o que eu vou fazer.
Senhor presidente.
Com a palavra, senador Magno Malta.
Eu agora. Não é que eu estou com dó de Vossa Excelência. Não é essa palavra, porque eu não estou achando outra. Vossa Excelência está se esguelando aí faz tempo, dizendo: gente, vem votar. Gente, vem votar. Estamos votando a autoridade. Gente, tem que passar de 41. Gente, vem. Gente, vem. Agora, eu estou aqui. Outros estão aqui. Se quem não veio, não está querendo vir, sumiu, desapareceu, tomou Doril, não está aqui. Agora, eu nunca vi isso, né? Passou de 41, vai votar. Agora, cabe a Vossa Excelência a decisão de votar ou não votar, passar para uma outra sessão, dependendo do tamanho da missão que se tem que cumprir, não é? Porque a minha missão já cumpri, porque a missão dada é a missão cumprida. Agora, Vossa Excelência é que toma a decisão, né? Outros líderes da base do governo, como os senadores, já falaram, já se fizeram as suas colocações, estou fazendo a minha, está na mão de Vossa Excelência. Decidir ou não, né? Eu acho que há um esforço muito grande para a aprovação dele. Vossa Excelência está inseguro, como os outros também estão inseguros, né? Mas eu estou aqui. Já votei, vou esperar. Se Vossa Excelência suspender, beleza. Se Vossa Excelência não suspender, o resultado que for, será o resultado que for.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Jaime Campos.
Primeiro, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo, damos mais um tempo. Segundo, eu quero fazer um apelo aos senhores e senhores senadores que venham votar. O nosso coro que estava aqui é 67, se não me falha a memória. Agora tem apenas 59 votos. É de interesse, com certeza, de todos nós, sobretudo da sociedade brasileira, está indicando aqui o quê? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é um ministro do STJ, competente, homem de retidão de caráter invejável, tenho certeza absoluta, aqueles que conhecem a trajetória do ministro Benedito Gonçalves, vai votar de forma consciente. Muitas pessoas aqui estão trabalhando o contrário. Eu quero dizer, e alto e bom são, é um direito líquido e certo, é a democracia. Entretanto, um assunto como esse, uma matéria como essa, de indicação de um ministro para presidir o Conselho Nacional de Justiça, nós temos que esquecer o lado político aqui. Com todo respeito aqui, é um direito líquido e certo. Temos que esquecer a questão política, sei lá, partidária, ideológica, etc. Porque o ministro não merece aqui. E eu tenho certeza absoluta que desses 59 votos, o presidente Davi fez uma conta aqui, na média 64,3, todas as votações que foi de autoridade. Eu tenho certeza que dos 59, nós vamos ter aqui os 41 votos, para que, com certeza, a indicação do ministro Benedito Gonçalves seja aprovada. E eu quero aqui, de forma muito humilde, pedir para a minha querida senadora, líder do meu partido em Brasil, professora Dorinha, que venha ao plenário aqui votar. Não, Não sei. Ela estava aqui até pouco tempo atrás. Só se viajou. Isso eu não sei.
Eu fiz uma consulta à Secretaria-Geral da Mesa e em um minuto eu vou responder.
Presidente.
Com a palavra do senador Eduardo Girão.
O senhor falou aí do histórico da média de votações, né? Do...